O CONANDA proíbe a internação de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas. Resolução do CONANDA determina que esse atendimento deve ser feito pela Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde, o SUS, preferencialmente nos Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, CAPS-I, ou nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, CAPS-AD. Deputados do PSOL e do PT criticaram a possibilidade de internação em comunidades terapêuticas. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, não há comprovação de que esse tratamento seja eficaz.
Nós já fizemos várias inspeções em várias comunidades terapêuticas. Algumas não tinham atenção da saúde ali dentro. Apenas havia um processo de catequização. Catequização substituindo a necessidade de termos um atendimento multidisciplinar. Nós temos inúmeros relatórios que indicam que as comunidades terapêuticas, em grande medida, provocam uma série de violações de direitos.
O relator, deputado Dr. Fernando Máximo, explicou o acordo que permitiu a aprovação da proposta.
Nós fizemos algumas alterações para que haja um consenso com o governo, com a esquerda, e eles pediram para a gente tirar, por exemplo, internação compulsória. Essa internação agora vai ser voluntária, o jovem adolescente querendo, ou quando os pais quiserem que ele seja internado, ou por determinação judicial, ou por algum laudo médico mostrando que aquela criança precisa ficar internado.
O projeto aprovado obriga que o adolescente acolhido nessas instituições frequente aulas de educação básica. A exceção é para casos de adolescentes ameaçados por facções criminosas. Também obriga que essas instituições possuam equipe técnica multiprofissional nas áreas de saúde e assistência social, além de estrutura com aspecto residencial, áreas de lazer, esportes, espaços culturais e salas de aula. O projeto que permite a internação de adolescentes, usuários ou dependentes de drogas em comunidades terapêuticas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Antônio Vital.
Atenção, representantes de câmaras municipais e assembleias legislativas. Você conhece a Rede Legislativa de Rádio e TV? É uma parceria que permite às casas legislativas montarem suas próprias emissoras de rádio e televisão com sinal aberto e gratuito. Quer saber mais? Participe do encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026, de 10 a 12 de junho, em Brasília, na Câmara dos Deputados. Acesse a programação completa em cd.leg.br/encontro-da-rede.
Presidência. Inteligência artificial e mudanças nas regras para microempreendedores individuais, temas em análise na Câmara, foram destacados pelo presidente da Casa, deputado Hugo Mota. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que vai trabalhar para que a comissão especial que debate a regulamentação da inteligência artificial no país vote o texto até o dia 9 de junho e para que a proposta vá ao plenário até o final do mês de junho. Mota deu declaração no evento Brasil Tech Summit, que debateu os avanços e os desafios da economia digital. O presidente defendeu um marco regulatório que possa aliar liberdade econômica, política e de expressão com a responsabilidade de quem atua nesse meio. Segundo ele, não há mais espaço para distorcer a regulamentação digital e chamar essa responsabilização de censura.
Porque se fazia muito uma dicotomia que liberdade e responsabilidade não poderiam andar juntas. E hoje eu penso que todos se conscientizam que é possível sim aliar a liberdade econômica, não é? Aliar a liberdade política, a liberdade de opinião, a um tipo também de responsabilização sobre quem está atuando nesse meio. É esse o papel que nós parlamentares temos que cumprir, andando numa linha muito tênue de não desequilibrar para nenhum dos lados.
Outra pauta que está em discussão na Câmara é o que aumenta o faturamento das MEIs. O presidente afirmou que é preciso analisar o impacto fiscal de eventuais mudanças no faturamento dos microempreendedores individuais. Segundo ele, o texto já aprovado pelo Senado está em análise pela comissão especial criada para debater o tema. Os senadores aprovaram o limite de R$ 130 mil reais anuais e a contratação de até 2 funcionários. Atualmente, para ser enquadrado como MEI, o faturamento da empresa deve ser de até R$ 81 mil reais e é permitida a contratação de apenas 1 funcionário. Para Mota, antes de votar, É preciso avaliar se as contas públicas toleram tal mudança.
Nós vamos entender primeiro a questão do impacto fiscal, por isso o diálogo com o governo, para que a gente possa fazer uma proposta que as contas públicas suportem. Eu digo sempre que papel em branco suporta que você escreva tudo. Nós temos que fazer o diálogo e a construção política para que aquilo que seja aprovado seja na prática efetivado e venha a se tornar, de fato, uma melhora para todas essas empresas, milhões de empresas no Brasil.
Em relação ao projeto de lei encaminhado pelo Executivo com urgência constitucional, que trata do detalhamento da redução da jornada de trabalho, Mota afirmou que ainda não há um cronograma para votar o texto. Ele afirmou que vai aguardar a aprovação pelo Senado da PEC 6x1. O parlamentar disse ainda que acredita que os senadores darão celeridade à proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara. O programa teve trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite. A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Uma boa noite para você e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
YS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Republicanos. Marcelo Nilo, deputado federal.
O Republicanos cresce junto com você. Por isso, trabalhamos de verdade para resolver os reais problemas em nossa população.
Márcio Marinho, deputado federal e presidente do Republicanos Bahia.
Nosso partido tem alguns dos melhores parlamentares, prefeitos e vice-prefeitos da Bahia. Nossa equipe cresceu, está mais forte para trabalharmos por mais segurança, saúde, educação e desenvolvimento. Republicanos, pronto para construir uma nova Bahia. Venha ser 10.
Felice, Republicanos. A Bahia cresce com o PSD.
Sou Raimundo Costa e faço parte do PSD Bahia, o partido que trabalha por um futuro mais justo, apoiando as comunidades ribeirinhas e valorizando quem vive e sustenta a família através da pesca.
Desenvolvimento não acontece por acaso. Ele é construído com trabalho e presença. Eu sou o deputado Paulo Magalhães, do PSD, um partido forte que cresce com a força da Bahia e dos baianos.
Felice ao PSD. PSD é 55.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Bahia cresce com o PSD.
Eu sou Quinho Tigre e caminho com o PSD, o partido que segue avançando nos municípios com ações que levam desenvolvimento e qualidade de vida para a população por todo o estado.
O sistema pode até ser bruto, mas quando o serviço funciona, a confiança das pessoas volta. Eu sou o Zé Bueno, do PSD, o partido que fortalece o Estado e trabalha para garantir respeito ao cidadão.
Felice ao PSD. PSD é sim.
Fala, pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Brasil.
Republicanos. Ângelo Coronel Filho, deputado estadual.
Falo do time que vai mudar a Bahia, fortalecendo nossa parceria com os municípios e dando voz a quem mais precisa. Vamos juntos trabalhar por um futuro melhor para todos.
Douglas Piton.
Estou no Republicanos, com muita humildade e serenidade para lutar por uma Bahia mais segura para a nossa população. Venha conosco nessa jornada.
Márcio Marinho, deputado federal e presidente do Republicanos Bahia.
Republicanos, pronto para construir uma nova Bahia. Venha ser 10.
Felice, Republicanos 10. A Bahia cresce com o PSD.
Eu sou Marconi Amaral. Faço parte do PSD, o partido que apoia o esporte como caminho de inclusão, criando mais oportunidades para os jovens.
Eu sou o deputado Ricardo Rodrigues. Eu sei que o campo é a base do desenvolvimento. Por isso, caminho junto com o PSD Bahia, um partido que apoia quem produz e leva comida na mesa dos baianos.
Felice ao PSD. PSD é 5-5.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 6.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM. 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta aqui com vocês e mais um Vozes e Saberes. E hoje estamos aqui com a nossa amiga Ondina Coelho. Seja muito bem-vinda, Ondina.
Obrigada, muito obrigada, Carlos Leal.
Nosso amigo Carlos Leal hoje não veio, né? Tá...
Tiago, me perdoe, porque eu estou com o Carlos Leal, porque nós começamos a conversar. Sim. Então... Também aqui o horário já superamos a meia-noite, então eu peço imensas desculpas. Tá?
Não, e Carlos Leal é um amigo fantástico, e então é uma honra ser confundido com o Carlos Leal.
Que bom.
E Paulo Viana está aqui também. Paulo Viana tem uma coincidência, né, Ondina, com você aí, que vai até trazer essa relação Brasil-África aí, né?
Sim, Paulo Viana. Eu tenho dito nas minhas palestras, nas minhas comunicações, aliás, eu tenho um canal YouTube, é um canal onde eu passo muita informação ancestral sobre os reinos de Congo e Angola, a história ancestral de Angola, não é? Que tem muito a ver também com o Brasil. E tenho narrado, tenho dito que, e já fui agredida verbalmente por isto, porque eu disse que 90% dos angolanos têm origem no Brasil. Quer dizer, 90% dos angolanos não são de origem angolana, mas maior parte, muito deles, tem origem no Brasil. A minha mãe também dizia-me isto, mas eu nunca acreditei. E então, Angola hoje está num período em que, atravessa um período em que está-se a formar, não é? Angola, 50 anos de independência, 30 anos desses 50 anos, 30 anos foram anos de guerrilha, de muita guerrilha, não é? Então, não temos ainda uma formação bem definida daquilo que a estrutura de Angola, post-colonialismo. E hoje os angolanos têm um orgulho, não é, de se identificar como a história ancestral. Mas há uma história que diz, isto eu li, que no século, fim do século XVI, houve um ingente de brasileiros já alforreados que foram levados para Angola para combater contra os holandeses, né? Porque os holandeses governam com os portugueses refugiaram-se no Brasil, e então, uma vez que os portugueses depois conseguiram se organizar, voltaram para Angola para correr com os holandeses. E desta vez eles trouxeram gente, trouxeram muita gente, muitos negros já alforreados, já libertos, para ir combater em Angola. Então, muitos deles não regressaram para o Brasil, ficaram em Angola. Então, esses constituíram a família. Daí o meu nome, o meu apelido também é Almeida, pode ser que tenha vindo do Brasil. E muitos angolanos não estão muito satisfeitos com esta informação que eu passei. Então, isso para chegar aonde? Para chegar ao nome do Viana. O nome do Viana faz-me lembrar os tempos da minha infância, quando eu ia na aldeia do meu avô. Esta aldeia chamava-se Viana, até hoje chama-se Viana. Íamos para lá brincar, ver os passarinhos e tirar pedras no... Sinto muito, né? Naquela época se caçava passarinho. Os rapazes caçavam passarinho, nós íamos recolher frutas, era um prazer. Então, isso só para dizer a coincidência de eu encontrar aqui o amigo Viana, que tem a ver com a minha infância, a infância dos meus passeios lá na casa do avô Almeida, em Viana. Era só esta abertura que fecha o nome.
Que coisa maravilhosa, né? Tinha coincidência extremamente agradabilíssima. Eu que me encanto muito. Ondina, primeiro, é um prazer enorme, Ondina, estar aqui nesse bate-papo com você, nessa conversa agradabilíssima, que eu sei que vai ser ao longo do programa. E, acima de tudo, ter um encontro. Eu participei, estou aqui pesquisando para ver exatamente o ano, de uma comissão aqui, quando o Salvador montou a Casa de Angola aqui, e teve uma missão angolana que esteve aqui em Salvador, e eu andei acompanhando muito esse grupo aqui durante a estadia aqui em Salvador. Então, os laços, esses laços de pertencimento, pode ter certeza que invade meu coração. Um grande abraço para você na abertura. Um grande sorriso.
Obrigada, Viana. Obrigada.
Sim, faz favor. Inclusive, Paulo, eu acabei fazendo esse link, né, dessa relação aí da família Viana, mas acabei quebrando o protocolo e não apresentando a nossa convidada, né? Vale lembrar que nossa convidada está direto de Roma, na Itália. Então, hoje já é sábado, então aqui finalizamos a sexta-feira lá, mas ela já inicia o sábado, né? Ela que é escritora, tem livros lançados, 3 livros lançados, é promotora cultural internacional, atuando atualmente na Embaixada de Angola, na Itália, diplomata civil humanitária, e tem essa grande pesquisa, até para ser bibliotecária, nessa relação da ancestralidade. Então, é um bate-papo que vem mostrando também essas ligações. E por isso que eu acabei quebrando o protocolo para falar da família, porque eu percebo que até hoje, Brasil e África, de forma geral, é muito parecida. Até no que sofre nessa educação eurocentrista que bota ali a Europa como centro de tudo e esquece um pouco os países colonizados. Então, a gente tem várias linhas que vão se assemelhando e se unindo, né? Então, quando a gente conversando aqui, eu conversando com a Dina, que ela falou do Viana na família dela, eu falei, não, vou ter que quebrar o protocolo e iniciar por mais esta coincidência, né?
E já me deu vontade de visitar lá a aldeia Viana.
vamos te esperar com um prato de funge.
Ei, meu Deus, que delícia.
O funge é o prato nacional de Angola e, inclusive, em África, muitos países que eles chamam de fufu. Isso é que é uma farinha branca que vem extraída da mandioca, não sei como é que se chama. Se chama
mandioca.
Capiri, mandioca.
Alguns lugares mandiocas, outra empim, mas mandioca aqui no Nordeste a gente entende
exato.
Bem.
Exato, essa farinha, esse processamento desta farinha, desta mandioca, acaba fazendo uma espécie de farinha fuba. E faz este, tanto este cozinhado, como se com a base de carne. E é muito procurado, é o melhor da África. E a comida angolana é muito particularmente e muito gostosa. E também dizer o quê? Para além da comida, nós demos ao Brasil grande parte da cultura. O Brasil e a América Latina e até a América do Norte. Nós temos a Angola, assinou o próprio nome dentro da América, porque Washington foi construída na base de escravos angolanos. E também aquele banco que dizia-se o banco de, eu não sei se é na Louisiana, qual foi o país onde havia o banco de Wall Street africano, negro, que depois foram todos mortos. Esse maior parte desses negros vinham de Angola. E passando por aí, pela Argentina e fora. Tanto quando vier a chegar, não vai só comer o funge, vai tomar banho da cultura, vai tomar banho da cultura ancestral. Quem sabe até reconhecer que os seus ancestrais não foram lá para Angola. Quem sabe? Agora tem a mania de fazer o teste.
E Andina, e coisa interessante, você sabe quando ficou, foi o ano que teve uma missão angolana aqui? 1999, ou seja, 27 anos. Sim. Né, 27 anos atrás. Né, okay. Que teve uma missão muito interessante aqui, de uma missão angolana que foi para a inauguração da Casa de Angola. Aqui em Salvador, né, para estreitamento de laços Brasil-Angola. Inauguramos aqui no Centro Histórico de Salvador a Casa de Angola. Casa Brasil-Angola.
E Viana, em 1604, esteve aí Dom Antônio Manuel Nemvunda. Dom Antônio Manuel Nemvunda, que na Europa passou com o nome de Negrita, que é parte do meu livro. Este Dom Antônio Manuel Nemvunda, quando passou pelo Salvador, ele não só alforriou muitos negros, comprando a liberdade, mas ele deixou ficar uma grande literatura, deixou ficar escritas sobre a medicina ancestral, deixou ficar cartas aí em Salvador. Disseram-me que encontra-se no museu em Salvador, não sei se estou certa, mas eu gostaria de vir ao Brasil. Seria para mim uma honra ser convidada por alguma instituição brasileira para tratar desta matéria. Por quê? Essa pesquisa que eu fiz à volta de Dom Antônio Manuel Nemvunda, o único negro que se encontra sepultado dentro do Vaticano, está sepultado juntamente com o Papa Paulo Francisco, Papa Francisco, né, que morreu ano passado. Sim. E na capela onde se encontra este negro, só se encontra um papa. E a minha pergunta é, por que o Vaticano deu importância a este negro, ao ponto de sepultá-lo dentro de uma capela onde só há papas, um negro? Então, eu gostaria muito que os afrodescendentes brasileiros pudessem entrar em contato com estas informações, com este documento deste negro que tanto trabalho fez no Brasil durante 6 meses que ele aí ficou. E é bom que não seja honrado esta missão dele, porque ele saiu de Angola, saindo com Angola, para encontrar o Papa Paulo V no Vaticano. Infelizmente, Portugal interrompeu a viagem dele. Ele teve que ficar retido 4 anos em Portugal, porque o rei de Portugal, juntamente com a Companhia da Índia, reteram a viagem dele, porque ele levava cartas comprometedoras que iriam comprometer o rei de Portugal, Dom Filipe III, perante o Papa. Porque sabes que naquela época todos os reis europeus estavam submissos ao poder do Papa e corriam o risco de serem excomungados e perderem a cabeça. Isto é verdade. E este negro, ele não ia ao Vaticano por conta própria. Ele recebeu um convite do próprio Papa Quinto para ele apresentar-se como embaixador, porque o Papa estava a organizar o seu primeiro jubileu. Dizer também que este Papa Paulo Quinto foi um dos papas naquela época extraordinário. Foi ele quem fez a parte da frente da Basílica de Santa Maior e o obelisco que se encontra em frente da Basílica de São João. Tá bom, vou ficar por aqui.
Não, uma história. Eu estou aqui, né, e me enriquecendo dessa boa história, porque é fantástico isso, né? E
principalmente aqui, esses elos, né? Esses elos é de extrema importância, Eugênio. Porque eu acho assim, é muito importante a gente estar aqui com pesquisadores que têm essa competência e teve essa busca que você teve de estar escrevendo sobre a história real da África. Porque a gente aqui acaba tendo uma educação que omite a realidade, né? Que foge da realidade. Então, termos como o descobrimento do Brasil, a gente não foi descoberto, fomos invadidos, né? Ninguém descobriu o Brasil. Já existia vida, já existia os povos originários aqui, assim como na África, né? A gente, depois que acaba essa questão da influência europeia, né, com o declínio da força europeia mundial, a gente começa a ver que já é os Estados Unidos que vem apagando também a cultura, tanto aqui do Brasil e das Américas, quanto da África. Né? Tem algo. Uma vez eu falei isso com um grupo de amigos que estava se falando do nazismo, porque estava vendo o filme, faz tempo isso, é A Lista de Schindler. E eu disse:
uau, sim.
A Lista de Schindler, ele tem esta fama, porque os judeus têm dinheiro para bancar filme em Hollywood. Mas você não vê ninguém falando de todas as mazelas e misérias que o rei Leopoldo da Bélgica fez no Congo.
Não fala desse assunto, é terrível. Entendi. É a coisa mais horrível que houve no coiso.
Também na história da humanidade mundial. Ele fez coisas que nem os nazistas fizeram.
Sim. Você pensa que ele deixou uma inteira população. Desculpa, tem um braço. Sim, ele cortava uma mão
com o braço. E cortava a mão de mulheres, crianças, para forçar adultos a coletarem borracha. Então, é algo muito perverso, mas o mundo não fala. Por quê?
Não fala. O mundo não fala nem sequer dos jardins zoológicos negros humanos.
Sim.
Que até há bem pouco tempo, em 1950, haviam. Onde os negros eram os animais.
Sim, para mim. E eu perguntei uma vez numa turma de sala de aula, e a gente estava conversando, por que as fronteiras dos países africanos são tão lineares, são tão retas? Né? Por que os países africanos não têm as fronteiras como o Brasil, a Argentina, né? O Paraguai, aqui na América do Sul, são... É exatamente porque antecede um pouco essa história da Bélgica com o Congo. Onde, imagine, Paulo, que absurdo, a Europa sentou ali e disse, vamos dividir aqui.
Vamos dividir.
E a divisão foi feita na mesa ali, realmente. Beleza. Então, assim...
Como a América do Norte lá fez, né? Aquela divisão tudo bonitinha, né? Está tudo quadradinho.
Exatamente. Você vê que a África se parece um pouco, né? O mapa. Então, eu percebo, Odinei, por isso, já te agradeço, né? Porque você está aí já quase meia-noite e meia, né? Deixando o seu sono, deixando a sua noite, para estar trazendo essa informação que transforma, essa informação que é o lema da nossa rádio, a lema da Cardeal FM, informação que transforma, para que o nosso antropolitano perceba a história real do nosso povo. Né? Por isso que a gente começou assim de uma forma extraordinária com a relação dos vianos.
E outra coisa, Eundina, olha, isso é tão fantástico que você traz, né? E quando você diz assim, pesquisar onde é que está essa história guardada, né? E a gente vai assim, né? Tá correndo atrás um pouco sobre isso, né? Pesquisando um pouco mais, porque nós também agora estamos passando por um processo de movimento decolonial, porque nos foi negado. Por exemplo, se curte muito, né, a cultura, a música, a dança africana deixada aqui, os instrumentos, tudo legal, mas a história real se conta pouco na escola, né, tradicional. Nós tivemos que fazer leis. Não é interesse. Então, nós tivemos que fazer leis obrigando a se contar a história dos povos originários e daqueles que contribuíram muito, como os negros, na nossa história. Então, nós fomos desconstruídos em termos culturais, né, do nosso pertencimento, e estamos num movimento decolonial, né, para poder reconhecermos na nossa história. Salvador, como você sabe, é uma das... depois de Lagos, na Nigéria, a cidade mais preta do, né, fora do continente africano. Então, nós precisamos realmente nos reconhecer e reconstruirmos essa história. E você é um presente nessa noite aqui, ainda sexta-feira aqui, já sábado aí, para nos ajudar. Né, nossa história trazida de fora para dentro, né, para que a gente possa rebuscarmos e continuarmos brigando por esse nosso pertencimento.
Sim, então... não faz sentido. O europeu, digamos assim, o ocidental, ele não tem nenhum interesse em que a história ancestral da África, dos afrodescendentes, mas também do Brasil, né? E, de certo modo, quando falamos de afrodescendentes, nós não estamos a falar de negros. Nós estamos a falar do inteiro povo. Desculpem que eu estou um pouco gripada. Não,
fica à vontade, fica à vontade.
Nós falamos de um inteiro povo, porque eu vejo, por exemplo, quando os portugueses têm atitudes racistas para com pessoas de cor. Eu só quero dizer uma coisa: em Portugal, o sangue do português tem sangue negro, porque muito antes que os vikings entrassem em Portugal, porque o português tem que saber que Portugal foi constituída entre vikings e negros, porque Dom Alonso, que era o rei de Espanha, que tanto deu sua filha para casar com o rei Henrique, depois tornou-se rei de Portugal, Henrique. Na altura, Portugal não era ainda constituída. Portugal era constituída com duas aldeias, que era a aldeia de Cáliz, onde viviam os negros, que eram chamados de mouros. Mouros quer dizer negros. Depois, Dom Henrique constituiu a aldeia de Porto. Daí o Porto de Gales. Então, português são pretos com brancos. Então, daí, e o mesmo acontece no Brasil. Eu penso, não fiz nenhuma estatística, mas posso pensar que 90% dos brancos no Brasil têm sangue negro.
Com certeza.
É impossível não ter essa contaminação. Então, eu quando vou falar, não vou falar somente dos negros, eu falo hoje de um povo em geral, de uma história que está sendo apagada, que é a história de todos nós. É a nossa história. É a história das pessoas de pele escura, é a história das pessoas de pele branca, aquelas que se aceitam e que se reveem em qualquer parte nessa história dos continentes, da conquista dos continentes, ok? Da usurpação dos continentes, da violência, ou da violação. Porque posto, vou dizer mesmo, violação, porque foram violentados esses povos. Foram violentados. Então nós temos que reconhecer todos juntos para combater, como está a fazer o Ghana agora, que está a exigir à França de reconhecer tanto a maldade que fizeram em África. Nós precisamos também daqueles brancos que se sentem, em qualquer modo, que devem reconhecer, porque muito branco, e não só branco, pardos, mestiços, que muitas das vezes se escondem atrás do branco, porque não se reconhecem como pretos, não querem se aceitar como pretos. E isto é que atrasa o processo de nós nos constituirmos para pedir à Europa para pagar reconhecer, pelo menos, o que aconteceu, o que eles fizeram, e depois começar a pagar, a indemnizar os danos. Porque isso aconteceu agora, isso não aconteceu há muito tempo. Isso, nós temos 50 anos de independência. Mas 50 anos antes, tem muita gente que ainda está afetada da escravidão. Que sofreu e passou, mas isso é recente, isso não passou há muito tempo, não são 300 anos, isso é agora. Alguém tem que pagar por isso.
Com certeza.
Por que os europeus ficam pedindo à África para pagar a dívida? Dívida de quê? Essa terra é nossa. Vocês vão lá buscar o petróleo, o diamante, tudo. Ainda vêm nos pedir para nós pagar, pagar dívida, a dívida.
E sem contar que isso não é só o passado, Paulo. Né? Acredito que a África hoje tem mais de 80% de cobalto mundial. E não existe tecnologia sem o cobalto. Né? Diamante, a África hoje é uma das maiores reservas de diamantes mundiais. O ouro, mundiais.
E a escravidão que continua sobre esse cobalto, as crianças no Congo, que continuam a morrer da mesma forma como morriam quando estava Leopoldville, fazia aquelas brincadeiras lá de tratar. As crianças morrem todos os dias ali naquelas minas.
E hoje eu vejo também, Paulo, acho assim, pouca coisa mudou, né? Eu vejo que a informação ela não chega como deveria chegar. Hoje acontece algo muito triste na relação de Israel e Palestina, mas que a mídia diz, a mídia conta, né, todo esse massacre e toda essa crise humanitária que acontece ali na faixa de Gaza. Mas eu não vejo ninguém falando de algo muito semelhante que está acontecendo atualmente no Sudão. Então, assim, por quê?
Claro, mas não divulga,
então,
claro.
Então, Paulo, assim, o Sudão conseguiu em 2019, depois de mais de 30 anos de uma ditadura, conseguiu derrubar o ditador. Só que nem tudo são flores, né? Você tem lá o general, que era o general líder do exército sudanês, e um outro general miliciano que não querem ceder o poder.
É, e você, e é diversa, aí você vai lá para Burkina Faso, lá que eu tá lá tentando fazer uma...
Um jovem presidente, acho que o mais jovem
presidente. Mas é verdade, se esconde a história. Na verdade...
O que está acontecendo no Sudão, mas também o que acontece nas fronteiras do Congo, o que Paul Kagame faz ali aos congoleses é uma coisa horrível. Pois eu vejo Paul Kagame, é um africano... como somos todos africanos e, entretanto, nos matamos entre nós. E isto ainda é o resultado da escravidão, do colonialismo, porque a África não se libertou. Então, os colonos ainda conseguem criar uma... Como é que eu posso dizer? Pôr uns contra os outros, que era isto. Pôr uns contra os outros para entrarmos em guerra. Nós entramos em guerra e os benefícios são dos europeus.
E isso a gente vê sempre, né? Quantos presidentes de países africanos que quando começam a ter a ideia de uma autonomia... Porque a gente fala dos blocos econômicos, Mercosul, União Europeia, mas essa ideia nasce na África. Essa ideia nasce em Gana, né? E um presidente só pode ficar ali, acho que 10 semanas, não chegou a ter 3 meses de mandato. Então, essa ideia nasce na África. Talvez o conflito Palestina e esteja ocorrendo ali Palestina e Israel na faixa de Gaza graças à Primeira Guerra Mundial, porque historicamente Portugal ofereceu territórios africanos para Israel levar. Então, assim, são
Angola,
coisas que...
Angola era um desses.
Sim, Angola poderia desses. hoje a guerra poderia estar ocorrendo em Angola. Sim. Entre angolanos e o povo de Israel. Ou seja, isso não é dito na escola, Paulo.
Eu sei. E o Dino está aqui para nos esclarecer isso, e isso vai ficar gravado.
Não, ensino na escola não tem interesse. A história... Você já vê que quando há ditadura num país, a primeira coisa que fazem, se houver alguma guerra, eles vão eliminar tudo o que é jornalista, professores, filósofos, tudo aquilo que é mente pensante são os primeiros a ser eliminados. Em qualquer parte do mundo onde há um conflito, uma guerra, como é que eu posso dizer, silenciosa, de perseguição, eles vão perseguir estudantes, professores universitários, jornalistas, mentes, pessoas que pensam. Por quê? Porque as pessoas que pensam são perigosas. Ensinar a história, ensinar filosofia, ensinar as pessoas, levar as pessoas a pensarem, a usar o cérebro, é perigoso. Então, o que é que vamos fazer? Vamos nos manter ignorantes. E isto, por exemplo, sobretudo nos países do terceiro mundo, sobretudo nos países onde há muita população negra, aí mesmo o ensino não tem. É uma brincadeira que há muitas organizações não humanitárias que vão em África, dizem que estão aí construir escola, não sei o quê, chegam lá, não, ficam lá todo o tempo que ficam, só para roubar, descobrir onde é que estão os diamantes, né? Voltam. As escolas que eles põem, que é duas cubatas, não sei se dizem em brasileiro cubata, duas cubatinhas, depois voltam para a Europa, ganham prêmios. Olha, nós construímos lá a escola. Onde é que está essa escola? São 50 anos que Angola está sempre a receber. Angola e África. Estão sempre a receber essa ajuda humanitária, ajuda humanitária, ajuda matéria, porque estou aí lá a cavar, vou pôr lá um coisa de água, um chafariz de água, vou construir escola. E África é sempre a mesma, sempre a morrerem de fome, miseráveis com tudo aquilo que nós temos.
O que está por trás é sempre o sentido da exploração, da dominação. Sempre, num continente grandioso como o nosso, nascedor das civilizações, a África é um celeiro, um fantástico, porque historicamente... Né, já há fatos concretos do nascedor das civilizações no continente africano.
Arquitetura, medicina, tudo nacional.
E aí, como é que anda, Ondina, já que a gente está fazendo esse passeio, né, a evolução lá da África do Sul, depois dos apartheid, depois... Como é que traz um pouco dessa história para a gente da África do Sul?
Olha, eu não vou me entrar muito nessa história, essa história do apartheid, da África do Sul, assim, tem muito para falar. Teria muito para falar, mas vou trazer só um pedacinho de um assunto que eu li há bem pouco tempo, não? E, tanto nas redes sociais. Uma notícia. A notícia é que havia cerca de 8 mil, se não estou errado o número, de brancos africanos, como eles chamam-se, africanos, que lamentaram-se com Trump, dizendo que eles eram maltratados na África do Sul, que eles foram retirados as terras para cultivar. E então o Trump abriu um corredor entre África do Sul e América para os brancos sul-africanos que se sentiam discriminados saírem da África do Sul e irem refugiarem-se na América do Norte. E assim foram aviões e aviões e aviões, os brancos foram para a América do Norte. Agora que rebentou lá na América do Norte, rebentou essa confusão aí com Trump, portanto não vou citar aqui o que todos nós soubemos, o que está se passando na América em relação a algumas listas que estão aí de nomes, não sei o quê. Então, eu acho que muitos, talvez com medo que os filhos possam entrar na pedofilia, ou se calhar já não estão a gostar dos hambúrgueres da América e querem voltar na terra das bananas, agora estão a pedir que querem voltar para a África do Sul. Eu digo, vocês fugiram da África do Sul e dizendo que os negros estavam a tratar mal e queriam ficar lá com os brancos na América. Agora estão a pedir para voltar para a África do Sul porque a situação na América não está boa. Não se adaptaram à América, estavam habituados à África. Eu não estou a vos entender. Isso eu trago esta parênteses aqui, esta nota, porque eu acho que fica mais fácil do que nós voltarmos à questão do apartheid. Ah,
com certeza. Foi muito bem pontuado. Agora, Ondina, para a gente... Né, quebrar um pouquinho, senão daria para passar aqui até amanhã, até o domingo, né, já que você já está no sábado falando sobre a história da África. Mas tem uma frase assim, quando se fala da Ondina Coelho, assim, constrói caminhos onde a palavra preserva história, desperta o pertencimento e inspira novas gerações. Fala um pouco sobre isso, sobre sua trajetória de estar construindo pontes.
Sim, construindo pontes, vivendo na Itália e em Roma, e a partir daqui fazendo a divulgação cultural para o meu país, porque estando no meu país, pelo menos antes de eu lá sair, não havia assim muita abertura para a pessoa se expressar, né? Hoje os jovens estão mais, têm mais espaço para poderem falar de certos argumentos, porque a cultura infelizmente, ficava ligada à política. Então, qualquer assunto que a pessoa trouxesse em questão da cultura, acabava fazendo política. E quando você faz política num país que ainda não desenvolveu a cultura, você não é bem-vinda nem bem-vista. Então, daí, essas pontes, essa ligação, sobretudo, é despertar os jovens. Despertar os jovens tem, por exemplo, meu país é um dos países da África onde há mais jovens licenciados. A maior parte deles não tem ocupação, não tem emprego. Então, eu também prefiro não entrar muito neste assunto, vamos só passar por cima, porque eu já tenho que ir para Angola.
Infelizmente, percebemos que é uma realidade que também se assemelha com o nosso Brasil e com a América Latina, de uma forma geral, né? É por isso que é importante que tenha mais esses momentos de debate, né? Que tenha mais esses momentos de pesquisa. E aí, quando eu falo em pesquisa, e resultado de pesquisa. E aí, Ondina, me fala um pouco dos três livros, né? Que, na verdade, você falou de um, mas apresenta para nossos ouvintes aí quais são esses livros lançados aí pela Ondina.
Então, os livros são dois. Fala-se de três, porque um foi traduzido. Quando se traduz um livro, determina eles, a editora classifica como um segundo livro. Então, aqui nós temos os sapatos. Tenho primeiramente falar dos sapatos do Odinguevi. Para mim é um amor, porque é um livro que nasceu, são 218 páginas, que nasceu com amor. Já o livro de Uma Vida Inteira por Amor de África Negrita é uma pesquisa histórica. Mas o Ngeve é particular, porque o Ngeve narra a história de um menino de 12 anos que, no período, isso está a falar de 92, e depois dos acordos de paz entre o governo angolano e a facção opositora, não conseguiram concluir um bom acordo, a facção opositora voltou às armas e no sul da Angola foi a zona que mais sofreu os bombardeamentos. Então, a aldeia do menino Ngeve sofreu muito, e Ngeve, não sabendo de onde se encontrava a família, ele decidiu sair de Uambo até a capital Luanda para procurar a mãe, que ele pensou que fosse morta. Então, isto, ele, dos 12 anos, ele cresce, desenvolve-se e tem toda a caminhada que ele para encontrar a mãe, faz essa caminhada a pé. E aí acontecem muitas coisas mesmo. Este livro inspira-se a uma viagem que eu fiz quando saí da Itália, num período, isso está a falar que de 15 anos, 14, 15 anos atrás, eu fui para Angola fazer uma... fui de férias, mas acabei trabalhando com uma organização humanitária, religiosa, da Igreja Católica, mulheres que quiseram ir visitar um bairro, que lá no bairro, em Angola, havia um bairro, hoje o bairro já está, o governo conseguiu limpar e está em boas condições. Esse bairro tinha a maior lixeira de África, não do mundo. E aí, à volta dessa lixeira, o Sambizanga, chamavam-lhe de Roque Santeiro, essa lixeira. Quem ler o livro vai encontrar este nome, Roque Santeiro, que era inspirado de um filme, de uma telenovela brasileira, Roque Santeiro. Então, essa lixeira era muito famosa em África. E por cima da lixeira construíram casas, viviam pessoas, e tinha um dos mercados mais famosos, que era o famoso mercado do Roque. Vendia-se de tudo. Aparecia geleira, televisão, tudo ali tinha. Ainda não existiam os computadores, mas se calhar também, se fosse época de computador, também iam vender lá computadores. Felizmente, graças a Deus, o governo abateu com esse lixo e pronto, criou melhores condições no fim. Mas naquela época era terrível, porque era, sabe, na lixeira, por cima das moscas, por cima do lixo, viviam aquelas crianças órfãos, da guerra e nós fomos visitar isto. E não era fácil para um angolano ir visitar e fazer trabalho voluntário com ajuda humanitária. Por quê? Porque no fim de tudo, todo angolano sofria. Então nós éramos insensíveis ao sofrimento do outro. Quem que ajudava esse? Eram os brancos, eram os estrangeiros que vinham para lá e iam levar essa ajuda humanitária nesses africanos. Porque todo mundo estava sofrendo, não havia comida, não havia água e ninguém estava preocupado. Então, para mim, que já vivia na Europa, ser convidada por estrangeiras para ir visitar essas crianças, para mim foi... Eu chorei muito, por quê? Porque eu não podia pensar que na minha vida um dia eu própria fosse assistir crianças do meu país com estrangeiras que me convidam. Então, daí nasce o livro, porque neste orfanato onde eu fui, nessa casa de assistência, havia um menino a quem eu entrevistei. E daí pronto, nesta história, quem quiser vai ler o livro e se ficar emocionado ao ler o livro, pode me contactar. Então, pois tenho o Dona Antônio Manuel Nevunda, Negrita, chamavam-lhe de Negrita, a causa da cor da pele dele. Porque quando ele chega à Itália, na Europa, o povo não conseguia pronunciar o seu nome, que era Nevunda, então começaram a chamar de Negrita. Só para dizer o seguinte, que este homem, quando chegou aqui na Itália, em Roma, ele chegou como se fosse Obama. Todo mundo escreveu sobre ele. Fizeram busto. Ele tem um busto. Eu não sei se tenho tempo suficiente para narrar essa história.
Sim,
quanto
sim.
É importante. Ele foi reconhecido pelo Vaticano como o primeiro embaixador africano. Foi ele que criou as pontes, abriu, foi precursor da diplomacia entre o Vaticano e os governos africanos. O trabalho que este homem fez, ele deu a própria vida pela humanidade. Ele veio discutir para as questões relacionadas com a escravidão, o que o Portugal estava a fazer em África. E Angola foi um dos países e mais foi devastado em termos de desvaziado de pessoas. Quanto povo saiu do reino do Congo e Angola? Então Negrita teve essa função, mas ele passou pelo Brasil, porque de Angola fez a rota ao Brasil. Do Brasil ficou 6 meses, onde ele também fez um grande trabalho. Dali foi para Portugal, e na altura o rei de Portugal era Dom Filipe III, que governava, seja Espanha como Portugal. Mas os mais terríveis eram a Companhia da Índia. A Companhia da Índia era como se fossem os donos dos barcos. Portanto, você não sai nem entra de Portugal ou de Espanha sem autorização da Companhia da Índia. E ele, não querendo dar as cartas, que ele levava consigo, cartas comprometedoras, então interditaram a saída dele, porque ele ficou 4 anos em Portugal, levava consigo uma grande delegação, acabaram por morrer quase todos, ficou ele. E eu agora quero descobrir de que morte ele morreu, porque os livros antigos, que os antigos missionários que escreveram, eu fiz pesquisas, dizem que ele morreu de doença, mas eu desconfio, como eu escrevi lá no livro, desconfio que houve a mão do cônsul português que se encontrava já em Roma. Mas é bom que vocês leiam este livro, principalmente os afrodescendentes. Vocês têm que ter orgulho do despertar de África, que naquela época em que nossos irmãos eram acorrentados, haviam negros que estavam a combater e a bater-se pela libertação de muitos africanos. E esse livro é importante para vocês saberem disso.
Ondina, e quem tiver interesse de adquirir o livro, como é que faz? Eu acabei de botar aqui no rodapé do programa o seu Instagram. Para quem está ouvindo a gente pelo rádio, depois entra lá no YouTube, pega aqui, que é @ondinacoelho_cultura. Mas quem quiser adquirir o livro...
Ondinacoelho.cultura. Ondinacoelho.cultura.
É, ponto ou underline?
Ondinacoelho.cultura.
E aí, quem quiser adquirir o livro, pode ver pelo próprio Instagram.
Os sapatos d'ouro de Ingeve, basta ir no Amazon e adquiri-lo. Agora, o Negrita, ele foi publicado com uma casa editora portuguesa que se chama Primeiro Capítulo. Mas, entretanto, quem quiser adquirir o Negrita, em Portugal, em qualquer livraria, você pode encomendar. Pela Chiado, ou então pela Livraria Atlântico.pt. Em qualquer livraria portuguesa, você pode adquirir. Porque ele não está no Amazon.
Ele mas tá assim, com o título, Primeiro Capítulo?
Com Paulo não...
A casa editora do livro Negrita, uma Vida Inteira por Amor de África, a casa editora chama-se Primeiro Capítulo.
Ah, casa editora Primeiro Capítulo, ok.
Mas pode-se comprar em qualquer livraria portuguesa.
Então, assim, nossos ouvintes estão pegando aí o caminho e, na dúvida, o Instagram da Ondina está aqui passando no rodapé e pode coletar ali maiores informações. Porque, Ondina,
eu convido todos os estudantes, porque eu também aqui vou na Universidade Italiana e dizer o seguinte, muitos estudantes italianos em Roma que fizeram parte do curso de literatura estrangeira formaram-se com este livro, com essa história do Negrita, fizeram a licenciatura com esta história. Quem tiver interessado, vá visitar o meu canal YouTube. Com certeza, para os brasileiros que não conhecem muito a história de Angola ou de África, há de encontrar muito material inspirador.
E qual é o canal para a gente passar para os nossos ouvintes?
É sempre Angola, ondinacoelho.cultura.
Também no YouTube. Então, meus amigos, assim, a entrevista de hoje, ainda temos ainda 9 minutinhos, vamos aproveitar. Mas, para vocês que tiverem interesse, podem seguir os canais aí da Ondina e beber mais ainda dessa fonte de pesquisa e que traz não apenas a história da Angola, né, do continente africano, mas essa relação, né, com o Brasil e com Salvador, como ela mostra na pesquisa, que o Negrita passa por Salvador. Antes de...
E eu estou super curioso para correr atrás dessa história.
Talvez, Paulo. É uma coisa que a gente pode ir na casa de Angola, ver se com a gente certeza. Acha algo. Até para estar passando para Ondina.
É, com certeza. E, Ondina, eu queria antes que você terminasse por hoje, porque essa história, você plantou uma semente e a gente vai ter que estar germinando essa semente, né? Para poder... Como é que se diz? Molhando essa semente para ela germinar. E continuar essa história. Mas me diz assim, dá um spoiler, como é que você vê aí o futuro de Angola? Né? Esses 50 anos, totalmente bebê no sentido de estar andando com suas próprias pernas, se buscando, se reencontrar. Como é que você projeta o futuro de Angola?
Olha, o futuro de Angola é um grande desafio para os angolanos que têm que se confrontar. Que os seus avós, seus bisavós, seus pais confrontaram-se com o colono português. E hoje, os jovens angolanos, o futuro da Angola vai ser confronto com a China. Tanto os chineses estão a pegar território, os chineses e até muitos muçulmanos, pessoas que têm dinheiro, estão a chegar e comprar tudo aquilo que querem. Então, os angolanos vão ter que superar-se nisto e aceitar o desafio, porque o futuro é mesmo este. Então, fica muito complicado neste cenário trazer aquilo que é a ancestralidade ou a identidade cultural angolana, porque está a haver aí uma mistura de culturas que é assustadora. É assustadora.
Ondina, e vale lembrar também, acho que antes da gente encerrar esse capítulo do Rosa Saberes aqui com Dina Coelho, que está aí diretamente da Itália, mas ela que é angolana e tem uma pesquisa muito grande nessa área. Tem uma frase que gostam de usar até para diminuir o peso da África, dizendo que a África é pobre. E eu costumo dizer que a África ela é drenada até hoje, né? Ela até hoje, você tem diversas multinacionais que estão lá e praticam algo que o comércio exterior chama do transfer price, né? Que é exatamente, eu tenho lá uma empresa minha e eu vou vender para outra empresa minha barata, e essa segunda empresa que vende caro. Óbvio que o lucro não fica na África, não fica nos países africanos. Então eu faço a comparação, que parece até meio absurda, mas eu estava tentando fazer uns cálculos aqui. Mas a África perde nesse jogo do comércio exterior uma média de 88